Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, você já sabe, é dia de conversarmos sobre economia aqui no Em Boa Companhia, com o economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso. Bom dia, Fred, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro, Gustavo, nosso ouvinte. Prazer é meu estar aqui. Vamos lá?
Vamos lá. O assunto de hoje aqui do quadro é o programa Minha Casa, Minha Vida. E se você tiver alguma dúvida, pode ligar para cá também, 3298-3440, ou mandar o seu WhatsApp, 31 98411 9044. Fred, um ouvinte, ele mandou um recado lá no Educando Seu Bolso dizendo o seguinte: sou casado, tenho 47 anos, moro com a minha família, duas filhas e esposa, em uma casa que acabou de ser vendida. Casa esta construída em um terreno que é de herança. Portanto, ainda não pagamos aluguel. Agora temos um prazo de 90 dias para deixar o imóvel. Como parte da herança, recebemos uma quantia de R$ 90 mil. Estamos com o financiamento aprovado no Minha Casa Minha Vida. Iríamos dar uma entrada e pagar o restante do financiamento em 30 anos, a princípio em parcelas de R$ 640. Este apartamento é pequeno e eu estou com medo de fazer este negócio. A dúvida é: tentar arrumar um aluguel mais barato e investir o dinheiro da herança ou fechar logo com o corretor? Ele agradece aqui o nosso ouvinte. E aí, o que ele faz?
A dúvida dele é extremamente interessante, né, Pedro? E traz, assim, dá margem para a gente explorar vários aspectos do planejamento da vida financeira e tentar esclarecer o nosso ouvinte em relação a várias questões. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o que é esse programa Minha Casa Minha Vida, que é tão propagandeado por aí como sendo uma coisa muito boa para as pessoas. De fato, é um programa que auxilia na compra da casa própria. Tá? Agora, não vamos nos enganar, não é Natal, não é, né, Papai Noel, não é Coelhinho da Páscoa, quer dizer, há um auxílio de parte do governo através, seja das construtoras, seja da Caixa Econômica, do banco que vai financiar esse imóvel. Mas o comprador, ele tem que fazer um esforço, ele continua tendo que acumular um valor para dar de entrada, ele continua tendo que pagar custos cartoriais, de avaliação, taxas, alguma taxa de juros para o banco que financia. Então, assim, não é casa de mão beijada, mas existe sim um auxílio por parte do governo que precisa ser avaliado, como é o caso desse ouvinte nosso aí que nos escreveu.
Mas, Fred, é só para quem tem baixa renda, o Minha Casa Minha Vida?
Tem faixas de renda. É boa pergunta do Pedro. Então, você tem Minha Casa, tem faixa 1, faixa 2, faixa 3 e aí vai. Mas, grosso modo, você tem uma grande separação aqui em R$ 1.600, né? Até R$ 1.600 você tem um tipo de procedimento e acima de R$ 1.600 até R$ 5.000, você tem um outro tipo de procedimento. Até R$ 1.600 você tem que se cadastrar num cadastro único, que é operado principalmente pelas prefeituras. Então, aqui no caso de Belo Horizonte, a prefeitura de Belo Horizonte tem, ali na Avenida do Contorno, um posto de atendimento de Minha Casa Minha Vida. Você comparece lá e, com uma série de documentações que eles vão exigir, você se inscreve. E aí a prefeitura se incumbe de, mediante critérios que ela escolhe, ir sorteando as pessoas de acordo com carência, perfil social. Se a mãe, por exemplo, é a chefe de família, tem uma prioridade. Se a pessoa foi indicada por organizações ali dos moradores sem teto ou coisas assim, quer dizer, tem um conjunto de entidades civis que se cadastram junto à prefeitura para fazer essa peneira, para poder aumentar as chances daqueles que precisam mais. Se a mãe, por exemplo, tem um filho com deficiência, ela vai ter uma prioridade, e aí vai. Tá? Isso está tudo no site da Prefeitura de Belo Horizonte, e você pode ficar sabendo se tem mais chances ou menos chances de ser sorteada. Após essa inscrição, há um sorteio, aquelas pessoas que são sorteadas, elas devem comparecer à sede da prefeitura com a lista de documentação preparada, né, para dar início ao processo de compra deles.
Mas ela escolhe o imóvel que ela quer morar, né? Sim. Ou é sorteado, ó, você vai morar naquele bairro, não.
Não. Ela continua tendo direito a definir, né, por exemplo, o lugar que ela vai morar. É óbvio que isso aí depende do estoque de imóveis. Então, assim, como nessa faixa, é a faixa que tem mais auxílio, né, é a faixa onde as taxas de juros são mais baixas, né? É a faixa onde o subsídio é maior, né? Que o subsídio é uma ajuda, é um auxílio financeiro que o governo dá para auxiliar, diminuir o valor da prestação ou valor financiado. Tá? Então, essa é a faixa mais concorrida. E para vocês terem ideia, ontem eu consultei isso após a dúvida que nos foi enviada aí, tem lá aproximadamente 115 mil pessoas inscritas aqui em Belo Horizonte, tá? Então, até 1.600 é assim. Acima de 1.600, você tem um procedimento diferente. Você procura diretamente a construtora, tá? Ou o banco no qual você quer financiar.
Tá? Então, não significa que o Minha Casa Minha Vida seja só pela Caixa Econômica, não?
Não. Tem o Banco do Brasil faz Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, tem bancos que fazem, tem bancos que não fazem, não interessa. Né? O perfil de cliente, acho que esse perfil não interessa. O que está mais comum hoje em dia são as grandes construtoras apresentando Minha Casa Minha Vida como uma possibilidade, né, de aquisição da casa própria. E aí eles fazem um pouco desse meio de campo aí com bancos parceiros. Eles já pegam na mão do cliente, como acho que é esse caso que foi enviado. Ele disse que o corretor já está com tudo pronto para ele, provavelmente o corretor já fez esse meio de campo. E aí, continua tendo taxas de juros relativamente mais baratas, relativamente vantajosas. Para vocês terem ideia, a gente está comentando aqui, taxa Selic sempre a 14,25, o financiamento imobiliário aí livre, né, pelas construtoras, né, diretamente com as construtoras, bem mais caro, IGPM mais 1% ao mês, muitas vezes, em financiamentos de loteamentos, que até a gente aconselha tomar cuidado, porque é de fato caro. Aí você passa para o financiamento imobiliário dos bancos no SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, ali por volta de 11% ao ano. Tá? O Minha Casa Minha Vida, ele está girando em torno de 6, tá? Ou seja, é quase a metade, né, do que se cobra no sistema financeiro da habitação, né, no financiamento de imóveis normal, de valores um pouco mais altos.
Essa taxa, inclusive, para quem tem a renda até 5 mil?
É 5 e pouco, não, 6 e pouquinho para quem tem abaixo e 6 e tanto, quase 7 para quem tem
até 5.
E aí tem outras características também, é bem detalhado, né? Qualquer dúvida que ficar, por favor, voltem a nos contactar, mas se você tem fundo de garantia, por exemplo, serviço, uma conta ativa, né, contribuições há mais de 3 anos, há uma nova redução de mais 0,5% nessa taxa, quer dizer, mais uma vantagem, né? Você pode usar também o fundo de garantia para a entrada, né? Você pode usar o fundo de garantia para fazer amortizações antecipadas, né? Com algumas limitações, acho que tem que pagar no mínimo 12 prestações, tem que ter no mínimo 2 anos de programa de andamento para quitar antecipado. Né? Então, assim, tem uma série de nuances, tem uma série de detalhes aí, né? Mas o que eu quero deixar aqui são grandes mensagens. Primeiro, não é Papai Noel, ninguém vai te dar uma casa de graça, como eu falei. Segundo, tem vantagem. Né? Tem vantagem porque, como eu falei, a taxa de juros está, né, aproximadamente no nível da metade do que se pagaria se não se fosse usar o Minha Casa Minha Vida, se fosse direto ao banco. Se for comprar alguma coisa direto com a construtora, mais barato ainda, porque as taxas deles direto com a construtora, as construtoras que fazem, costumam ser ainda mais altas. Então, para quem tem essa faixa de renda, e aí também outra coisa que precisa se dizer é que a renda vale o mesmo critério que vale para o financiamento imobiliário tradicional. Você compõe renda. É aquela história de que a renda é do núcleo familiar, não é a renda de uma pessoa apenas. Se seu marido trabalha, ó, se seu filho trabalha, mora com você, você vai juntando essas rendas, né? E você apresenta ao banco ou à construtora aquele somatório, né, a soma da renda de toda a família, para que eles possam fazer os cálculos e verificar aquilo que vocês, como família, né, em conjunto, têm condições de pagar. Tá? É, sobre a dúvida do nosso ouvinte aí...
Ele tem R$90 mil de herança, ele quer saber se ele entra nesse programa ou se ele investe esse dinheiro e continua morando de aluguel, alguma coisa assim.
Ele falou algumas coisas que nos fazem pensar, né? Primeiro é que ele já tem esse financiamento já aprovado, o que, como a gente já meio que comentou aqui, dá um trabalhinho você conseguir se informar, colecionar toda a documentação necessária, fazer comprovações, né? Então, isso é um trabalho que ele já tem pronto e feito, né? Uma outra coisa que talvez ele não deva desconsiderar, tá? Uma outra coisa que ele deve considerar é a questão das taxas que eu falei, né? São taxas mais baratas do que o financiamento, são taxas mais baratas do que o que retorna a aplicação financeira, o rendimento de uma aplicação financeira que ele pode fazer hoje de baixo risco, tá? Agora, ou seja, o que eu estou querendo dizer para ele é que provavelmente vale a pena ele fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida com entrada mínima, né? Se desses 90 que ele tem em mãos, ele vai gastar 20 para dar entrada mínima, e aí a entrada mínima está girando em volta de 10%, né? Vamos supor que ele vai financiar um imóvel de 200 mil, ele tem os 90 da herança, então dos 200 ele tem que dar 10% de entrada, ou seja, ele tem que dar 20 mil, e os outros 180 vão ser financiados dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
Mas aí a mensalidade aumentaria bastante,
né? A mensalidade aumentaria bastante.
Ele fala aqui na mensagem que com 90 mil, a parcela é de R$640. Isso. O que não dá para pagar um aluguel, né? Com 640 seria uma coisa muito pequenininha.
Provavelmente ele não vai conseguir um aluguel assim, né? Mas o que eu estou querendo dizer para ele é o seguinte. Então, se... Vamos voltar depois nos senões, mas... Faria... Se ele escolheu... O grande senão que eu ia fazer é o seguinte. Se escolheu bem o imóvel...
Pois é, né? Porque ele fez um comentário, né? O apartamento é pequeno, ele teria que ficar lá... Ou, pelo menos, ele acha que vai pagar, vai gastar 30 anos, né, para quitar.
Ele tem uma mulher e duas filhas. Os apartamentos do Minha Casa Minha Vida têm uma tipagem hoje de aproximadamente 45, 50 metros quadrados.
É um apartamento pequeno mesmo.
É um apartamento pequeno para uma família de quatro pessoas. É. Mas eu quero crer que para comprar esse apartamento ele escolheu. Quer dizer, ele não vai entrar num trabalho desse todo sem ter escolhido. Então,
inclusive localização.
Localização, padrão, quer dizer, né? Então, assim, se ele escolheu bem, esse é o grande senão. Se ele escolheu bem o imóvel, atende do ponto de vista de metragem, de acabamento, de localização, como o Gustavo falou.
Ele tem que estar convencido disso, né? De que moraria ali.
Exatamente. Essa é a principal questão. Então, se ele não está convencido disso, não tem negócio nenhum, financeiramente falando, mas vale a pena porque o cara lá falou que é 6% e o outro é 9%. Olha, você tá arrumando um problema.
Você não vai dormir contente sabendo disso, né?
Você tá arrumando...
Isso não vai trazer felicidade.
Daqui a 2 anos você vai querer mudar. Aí você vai incorrer em custo de novo, de corretagem, de TBI, de escritura, e que está antecipado o financiamento.
Colocar o apartamento para vender.
Dor de cabeça, né? Então, o grande senão é, escolheu bem, tá? É beleza. O segundo ponto, o preço está justo? Porque também é preciso alertar o nosso ouvinte aqui de que existe uma certa exploração, né? E algumas vezes não é uma coisa genuína, não é uma coisa, vamos dizer assim, honesta, né, com o comprador, da sigla Minha Casa Minha Vida. Então, como Minha Casa Minha Vida virou sinônimo de benefício social, de casa de graça, né? A gente já falou aqui que não é casa de graça, mas tem um auxílio embutido. Como isso virou sinônimo uma coisa da outra, o que os corretores de imóveis estão fazendo muitas vezes é empurrar abacaxis como Minha Casa Minha Vida. Então, eles abaixam, às vezes... O que ele precisa certificar é que ele moraria lá, e segundo, que o preço que ele está pagando é justo. Porque de nada importa ele ter um benefício financeiro no financiamento ou no subsídio, se ele pagou 30, 40 mil reais a mais nesse imóvel de 200. Se ele pagou 200 por uma coisa que valia 160. Então, ele está pegando um auxílio do governo por uma mão e está entregando para o corretor, para a consultora, para a construtora, desculpa, com a outra mão.
Ô, Fred, para fazer essa comparação, ele teria que ir a corretoras, olhar imóveis no local, na região, fazer uma comparação?
É por aí, Gustavo. É só comparando realmente que ele vai entender se o imóvel que ele está comprando.
Às vezes na internet mesmo, né? Você vai nesses sites de busca de imóveis e tal, olha naquela região, o padrão, né?
Tem.
O mesmo padrão.
Tem.
Você
tem.
Consegue...
Então, se ele escolheu bem o imóvel, se está no preço justo, o que eu respondo para o nosso ouvinte aí é... Vale a pena, ele já está com Minha Casa Minha Vida aprovado, vale a pena em função tanto de um subsídio que ele vai, que é um auxílio que ele vai receber para diminuir o valor financiado, quanto das taxas de juros que são mais baixas, né, que ele faça o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida sim. Né? Por quê? Porque há vantagem financeira. E aí, como? Com uma entrada mínima, que é... Como o Gustavo falou, vai aumentar um pouco a prestação dele, porque ele vai financiar um valor maior. Ele não vai dar os 90 mil de entrada que ele tem em mãos, né? Ele vai dar os 20, que eu estava falando. Se pouco o imóvel é de
200 mil.
O limite do Minha Casa Minha Vida é 190 mil, mas como tem o auxílio, às vezes eles anunciam um preço de 200 e mesmo assim ainda cabe, né, dentro do programa. Então ele vai dar 20 de entrada e vai pegar os 70 que sobraram. Né, da herança, e vai fazer uma aplicação financeira lá no Tesouro Selic, igual a gente está falando. Ele vai ganhar os 14,25, menos o imposto de renda, né, vai dar uns 12 para ele. Ele está ganhando 12% na aplicação e está pagando juros de 6,5%, alguma coisa assim, no Minha Casa Minha Vida.
Nesse sentido, é um bom negócio.
Exatamente. Se ele é uma pessoa, parece que é uma pessoa disciplinada, parece que até tem que dar os parabéns, consciente aí, está fazendo as contas, está se planejando, está procurando, né, se informar antes de tomar a decisão. Se ele é uma pessoa disciplinada, vale a pena, então, ter o financiamento, né, pelo máximo, e ter a aplicação também. Se a prestação vai subir um pouco, ele vê se ele dá conta. Se ele não der conta, ele pode até pegar mensalmente um pouquinho do rendimento da aplicação para ajudar a pagar a prestação do financiamento imobiliário dele.
E tem que ver, inclusive, se porventura, se ele não fazer uso desses 90 mil, né, na entrada, ele vai conseguir manter essas mesmas condições de financiamento, né? Porque pode ser que o banco não faça o financiamento, sabendo que ele não vai dar uma entrada tão grande e vai comprometer uma parcela da renda que pode colocar em risco essa aprovação do crédito, né?
Tem que ver se a aprovação, né, do valor maior. Ele, pelo jeito, ele está com o financiamento aprovado já para metade. Mas dentro dessa faixa, Minha Casa Minha Vida, e desde que ele obviamente consiga comprovar, né, só que olha, eu tenho aplicação financeira, muitas vezes ele vai fazer essa aplicação dentro do próprio banco, da Caixa, do Banco do Brasil, então o gerente do banco vai compor tudo isso na fórmula para poder fazer a aprovação do novo financiamento para ele, tá bom?
Muito bacana. Dúvidas? É só entrar no site educandoseubolso.blog.br e também pode fazer sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, o 31 98411 9044, ou ligar no telefone do ouvinte, que é o 3298-3440. Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Boa Companhia e até a próxima.
Valeu, gente. Eu que agradeço. Um abraço.